Após rejeitar o relatório do deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, por 40 votos contra 25, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta quinta-feira um novo parecer de Paulo Abiakil, do PSDB de Minas Gerais, recomendando a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer. O relatório de Abiakil, aprovado 41 votos a 24, será submetido ao plenário da Câmara, a quem cabe a palavra final sobre autorizar ou não o STF a analisar a denúncia contra o presidente. E após a reunião com os líderes partidários, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu marcar para o dia 2 de agosto a votação em plenário. Vamos conversar com o Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, analista político, diretor do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Bom dia, Toninho, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo. Bom, deu certo aí o rolo compressor, né, de Michel Temer, substituindo aí integrantes, né, da CCJ. Como é que você viu esse resultado, hein, Toninho?
De fato, é um resultado naturalmente artificial, porque houve a troca de praticamente 30 de parlamentares, sem a substituição dos quais seria impossível ter tido aquele resultado, ou seja, o governo teria perdido na comissão. Então é um festival de concessões, de emendas, de nomeação de parlamentares, de liberação de recurso público, para impedir que o Supremo Tribunal Federal possa examinar uma denúncia que envolve diretamente o presidente da República e que é uma, apenas uma de 3 denúncias que ainda serão encaminhadas. Né? Haverá uma segunda denúncia sobre obstrução da justiça e uma terceira sobre formação de quadrilha. E em relação a esta última, o governo terá, o presidente Temer terá enorme dificuldade de reunir votos para defendê-lo, porque tem pelo menos 5 aliados correligionários diretos da relação pessoal do presidente presos, seja na Papuda, em Curitiba, ou prisão domiciliar. De modo que a situação do presidente, do ponto de vista ético-moral, é insustentável e do ponto de vista da governabilidade é uma tragédia, porque os serviços públicos estão praticamente paralisados e as suas ações só favorecem o capital em detrimento do trabalho, como as emendas apresentadas na área da Constituição, congelamento do gasto público, que naturalmente favorece os titulares ou os detentores de título da dívida pública, e as reformas já feitas, trabalhista, no caso da terceirização, igualmente em favor do capital.
Certo, você falou aí de amigos, né, e correligionários, enfim, a gente sabe que o Paulo Abiakil é ligado ao Aécio Neves, né?
Pois é verdade, o Paulo Abiakil é um parlamentar que, entre aqueles do PSDB, é um dos mais próximos do Aécio Neves, e que prontamente se habilitou ali a prestar esse serviço de ser o relator do voto vencedor, né, na comissão. Agora, o que é interessante observar é que o presidente está sendo defendido pelo que há de mais fisiológico no Congresso Nacional. Né? Não tem um partido no campo democrático e popular que tenha sequer um voto a favor do presidente. Está sendo apoiado apenas por aqueles setores mais reacionários, mais conservadores e mais fisiológicos da vida pública.
Exato. Aí acrescentando, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, né, condenado e preso também, enfim, ele negociou aí votos, né, do PR.
Exatamente. Valdemar é um dos principais interlocutores e fiadores dessa continuidade do governo Temer em troca de espaço no governo. Então, todos eles, inclusive, torcendo para que o PSDB saia, para que possam ocupar os cargos que atualmente pertencem ao PSDB.
Agora, Toninho, o Sveiter acusou o governo de usar dinheiro público, né, para comprar apoio, né? Como é que fica essa situação?
Pois é, isso deveria ser objeto de um novo processo e mais uma razão para que o Supremo pudesse o Ministério Público, se não afastar, já que não há essa previsão, entrar com uma nova denúncia, porque isso é um absurdo completo. Quer dizer, o presidente está se valendo dos escassos recursos públicos, congelado, a máquina pública praticamente parada nos mais diversos setores. Por exemplo, o INSS deve desativar aí pelo menos 30% das suas agências por falta de recursos, e o governo utilizando recursos para se proteger de uma denúncia de corrupção. Isso é o absurdo dos absurdos. Você tem que alterar o texto constitucional para permitir que em situações como essa haja interdição de imediato, porque isso é um crime contra as finanças públicas.
Perfeito. Bom, a oposição está pedindo já a investigação, né, por essa compra de votos, né? Agora, como é que fica o Brasil, hein, Toninho, na sua opinião, com esse barulho todo, enfim, esse cenário político, né? Tivemos aí essa votação, não vai ser investigado por enquanto, o Michel Temer, enfim, esse parecer no Supremo Tribunal Federal, agora vai para plenário em agosto, e também reforma trabalhista, né, que já passou. E agora, hein, Toninho?
Pois é, eu acho que agora a gente tem a oportunidade de mostrar para a opinião pública, né, que no governo do Michel Temer houve a captura da política pelo mercado. Ou seja, antes havia um certo equilíbrio. O presidente da República agia com autonomia frente ao capital. Naquilo que discordava, vetava, trabalhava no Congresso para não deixar aprovar, e naquilo que havia o mínimo de equilíbrio na relação, se mantinha. Agora não, houve a captura completa, quer dizer, a agenda governamental está a serviço do capital. E isso é uma tragédia em qualquer país do mundo, particularmente no Brasil, em que há uma dependência ainda muito grande da população, especialmente o povo mais humilde, das políticas públicas, dos programas sociais e do atendimento do governo. E com o governo canalizando todo o seu orçamento para os mais ricos, ou seja, para os titulares de título da dívida pública, os detentores de título da dívida pública, não sobra recurso, né, para que se atenda minimamente a população. Essa emenda à Constituição número 95, que congela em termos reais o gasto público, e o gasto não financeiro apenas, porque é exatamente para economizar em cima da previdência, da assistência, do investimento do serviço público, que se utiliza para pagar os gastos financeiros, que é o gasto com juros e amortização da dívida. Então, o governo deles, só por isso, já merecia ser rechaçado pela opinião pública, porque não está cumprindo o papel que deve cumprir um Estado democrático de direito, que é utilizar o orçamento e os recursos do Estado para combater desigualdades regionais, desigualdades de renda, etc., e não apenas e exclusivamente proteger propriedade, proteger contratos e defender o interesse do capital.
Agora, Toninho, o Michel Temer sancionou a reforma trabalhista, mas vai poder sofrer aí algumas alterações, não é isso? As novas leis, né?
Ele sancionou a proposta em nome de amenizar os efeitos mais perversos de alguns dos aspectos, se comprometeu em editar uma medida provisória. Agora, isso é em parte verdade da amenização dos efeitos, porque ele vai, ao lado dessa amenização desses efeitos mais perversos, tornar possível a prática no Brasil do chamado trabalho intermitente, e que entrará em vigor imediatamente, uma vez baixada a CLT. E isso é uma tragédia para o Brasil, porque mal comparando seria como o seguinte: hoje você tem um garçom que ele é contratado com uma jornada de 8 horas, ele atende no almoço e entre o intervalo do almoço e do jantar ele fica à disposição do empregador dentro da sua jornada, portanto recebe por ela. Numa hipótese de contrato intermitente, como está sendo proposto, esse trabalhador só ganharia na hora do almoço, que está trabalhando, e na hora do jantar. Nesse intervalo, ele fica à disposição do empregador, mas sem remuneração, né? Então, isso é apenas um exemplo para demonstrar o quanto que, mesmo quando quer ajudar, está junto uma maldade como essa do trabalho intermitente.
Então, Toninho, a gente ouve, né, também de alguns trabalhadores que não estão tão bem informados, que, enfim, aprovaram, não, tá certo, tem que ter reforma trabalhista, a gente tem que ter mais emprego, né? Enfim, como é que você também avalia, né, essa postura, né, do trabalhador, do pobre, né, que defende também, que defendeu e que não tem a informação correta, né, por causa da mídia?
O senhor José Pastore, aquele cidadão que é professor universitário, que se apresenta como especialista em direito do trabalho, deu 300 entrevistas ao Jornal Nacional dizendo que tem que ter reforma trabalhista para gerar emprego. Ontem, quando foi sancionado, perguntaram a ele se ia gerar emprego. Isso vai, mas muito a longo prazo, porque aí depende da produtividade, depende do crescimento econômico, depende de uma série de outras variáveis. Ou seja, enganou o tempo inteiro a população, dizendo que ia ter emprego e melhoria de renda de imediato, e todos nós sabemos que não é a legislação trabalhista que aumenta ou diminui o emprego. E aumenta o emprego é aumento da produção, é o investimento, é a atividade econômica, não é a legislação. E além do mais, no caso do Brasil, nós tivemos plano de emprego no governo Lula, né, com essa legislação que está aí. De modo que o que foi feito foi uma alteração na legislação para, mediante retirada de direitos de trabalhadores, ampliar a margem de lucro dos empregadores. A grande verdade é essa. É claro que tem um aspecto ou outro que poderia ser objeto de atualização, de modernização, mas sob esse pretexto de atualização e modernização, se promoveu um enorme retrocesso social, alcançando as três dimensões, aliás, quatro, do direito do trabalho, né? Quer dizer, você atinge o direito, né? Hoje nós temos no Brasil três fontes de direito: a lei em sentido amplo, né, a negociação e a sentença normativa. Atinge os três essa proposta. E ainda fragiliza as organizações sindicais que têm a prerrogativa de defender os trabalhadores. Então uma atitude absolutamente assintosa e claramente favorável aos empregadores. Isso os trabalhadores têm que tomar consciência de imediato, e como reação a isso, a primeira reação é se sindicalizar em massa, porque se não tiver uma entidade sindical forte para defender os seus interesses, o patronato vai nadar fácil sobre os direitos na medida em que pode utilizar a fragilidade eventual do sindicato para impor redução ou flexibilização de direitos.
Perfeito. Tá certo, Toninho. Olha, muito obrigada aqui por sua análise. Um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima.
Falamos aqui com Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, analista político, diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar.